Vamos falar um pouco sobre bullying. Muitas vezes nos deparamos com comentários infelizes sobre um colega ou até uma cena no ambiente de trabalho que poderia não acontecer. Isso é considerado bullying no trabalho, uma prática desnecessária e criminosa. E nós estamos aqui com a psicóloga Chayane Stank para discutirmos um pouco a respeito deste tema e também trazer aos nossos ouvintes realmente o que é, do que se trata este termo. É, nunca é demais lembrar que nós temos agora a criminalização dos casos de bullying, cyberbullying, falando com relação à questão da internet também dentro das escolas, mas hoje especificamente vamos tratar sobre este tema dentro do ambiente de trabalho. Chayane, seja bem-vinda conosco, obrigada por aceitar o nosso convite, bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. É um prazer estar aqui ainda mais para falar sobre esse tema, que às vezes a gente vê que não é tão comentado, né?
Bom, na verdade, muito se fala sobre esse termo, tal, em inglês e tudo. Mas o que é o bullying? E o que é especificamente um caso de bullying dentro do ambiente de trabalho?
A gente ouve muito falar, né? E eu vejo nós, como profissionais mesmo da área da psicologia, abordando muito isso dentro das escolas, né? Mas eu vejo que acontece em meio do trabalho e muitas vezes a gente percebe só como uma brincadeira, a gente não sabe o que, que vai acabar doendo no outro, né? Então, a gente vem percebendo que hoje a gente utiliza o bullying no meio, tanto escolar, né, quanto no meio do trabalho, mas ele pode ser considerado também a questão do assédio moral, né? E a gente percebe que é por aquelas brincadeirinhas, né? Um comportamento repetitivo que acaba, ou hostil, né? Que acaba sempre se referindo ao outro, através de insultos, humilhações, né? Expondo o outro sem saber no que vai estar doendo ou o que vai estar incomodando, né?
Na verdade, tem uma diferença entre o assédio moral e o bullying. Talvez o assédio moral seja praticado somente pelo... ou aquele detentor do cargo maior na organização. Agora, o bullying, ele acontece corriqueiramente, né?
Eles vieram muito porque, assim, o bullying, ele tá dentro do assédio moral, né? Ele é considerado um comportamento referente a isso, né? Mas eu vejo que nem o bullying, nem o próprio assédio, ele é falado, né? Ele é trazido como, opa, isso não é normal de acontecer dentro de uma empresa, né? E a gente se questiona porque a gente passa muito mais tempo dentro do trabalho, ele deveria de ser um ambiente muito bom, né? Porque a gente pouco passa com a família. E geralmente não, as pessoas estão em sofrimento, tanto que aumentou o índice esse ano, o ano passado, né, da síndrome de burnout, que ela também é referente ao ambiente, né, de trabalho. Então, tu imagina, 30% da população brasileira está sofrendo referente a isso, de não ter prazer de trabalhar, de não querer estar no trabalho, né, sendo que a gente precisa trabalhar.
Exato, como nós falamos antes fora do ar, né? Trata-se de uma necessidade, mas diante da necessidade, infelizmente, as pessoas acabam aceitando como normal uma série de situações, né? O que seria, então, o mais corriqueiro aí dentro desse instituto, podemos chamar, do bullying aí?
As brincadeiras, né? E eu acho que não tem como a gente mensurar o que é mais grave ou menos grave, porque é individual. O ser humano, a gente não sabe o que dói. Dentro do consultório, eu sempre falo assim, né? Quando é referente à dor do outro. É como se a gente conectasse numa tomada e acendesse naquela pessoa. Então, eu não sei o que vai incomodar. Às vezes, é uma fala pequenininha, que eu acho que é pequenininha, mas pro outro não é pequeno, né? E isso todo dia acontecendo, né? Várias formas repetidas. O que gera naquela pessoa? Como que ela vai... mentalmente, né? Como que ela vai acabar se sentindo e o que ela vai ter de sintoma físico, né? Porque muitas vezes a gente só vai perceber que não está bem através do sintoma físico, né? Porque o mental, ele não tem como a gente saber. Tu não faz um exame para saber que tu tá ruim mentalmente ou emocionalmente. Mas vem com uma questão física, né? A própria ansiedade, a questão da depressão, né? Ela é tudo físico. A gente sente primeiro o físico, daí que a gente vai buscar, né? Entender, opa, preciso de ajuda. Mas se não, não, né?
É algo que se instala, mas demora um tempo, né? Até pela questão da repetição das atitudes, né? Todo tipo de atitude dessa acaba, como você disse aí, primeiramente a pessoa vai guardando e quando ela não guarda mais, em algum lugar estoura, né?
É porque é difícil tu expor, né? Imagina, no ambiente de trabalho, todo dia tu vai ver as pessoas ao teu redor e tu achar que aquela brincadeira é só uma brincadeira. Porque a gente é educado assim, né? As nossas brincadeiras desde a infância, elas são umas brincadeiras mais agressivas. Principalmente as brincadeiras masculinas, né? Ou dos meninos. Elas são umas brincadeiras mais nesse termo. Então, tu vai crescendo e achando que isso é normal, né? Só que não é natural tu agir dessa forma. Né, tu não pensar, eu acho que a palavra do momento que a gente utiliza é empatia, né? É tu se colocar como que aquilo vai ocorrer no outro, o que vai acontecer, o que vai gerar, né?
Exato, e hoje até nesse sentido nós temos, se prega muito a questão da diversidade nas empresas, né? E é sempre importante lembrar que cada um tem um posicionamento, seja ele espiritual, seja ele político, e é necessário respeitar todas essas posições, mas infelizmente isso não acontece, né?
Eu acho que a gente tem falado mais disso, né? E às vezes, como profissional, assim, me incomoda a gente dizer que a gente tá numa era que é mais de mimimi. Só que eu acho que é uma era que a gente tá conseguindo falar justo disso, né? Que o ser humano, ele tem que ser respeitado com as suas escolhas em quem ele é. Independente da raça, da cor, né? Da religião dele, do como ele se coloca politicamente, né? Ele é uma pessoa que ele pensa conforme as vivências dele. E eu acho que como ser humano a gente deveria só entender isso e respeitar. Eu não preciso fazer o outro mudar. E quando eu vou para dentro de uma empresa, eu sou profissional lá. Então, o que eu acredito não vai influenciar. Eu tenho que ser competente naquilo que eu faço, né? É só isso que deveria de contar, mas geralmente não é isso, né?
Na verdade, os posicionamentos mudaram, porque antigamente você tinha determinada condição, fosse física, fosse espiritual, fosse opção sexual, vamos falar assim, você expunha a pessoa de uma forma pejorativa. Hoje não, hoje você tem que dar o espaço para ela falar e para ela expor aquilo que ela sente e respeitar a sua posição. Quer dizer, mudou muito, vamos colocar aí uns 30, 40 anos para cá.
Uhum. Eu acredito que está mudando bem mais, né? A gente percebe isso, né? De entender o sujeito dentro da instituição também como alguém que está ali para agregar. Porque eu acho que seria tão válido, né? Às vezes, por exemplo, sou católica, sou espírita. Eu ir lá trocar com alguém, né, sobre a religião dele e entender por que isso, né? Acho que te agrega muito mais, né? Não pelo certo ou errado. Eu acho que o ser humano, ele focou muito nesse sentido. De que só o que eu tenho é certo, só o que eu acredito é certo. Né? Mas não é dessa forma. Se faz bem para o outro, ok. Não faz bem para mim, então beleza, né? Acho que o respeito ali meio que está se perdendo. A gente quer mais impor do que respeitar, né?
Uhum. Bom, hoje a gente vive uma polarização política, né? E você citou também o trabalho do consultório. Casos assim de bullying dentro do ambiente de trabalho também tem relação com a escolha política das pessoas? Acontece muito?
Eu acredito que sim, porque a gente ouve casos de perseguição, né? Porque acho que a gente meio que foi separado um lado ou outro. E daí quem não tá nesse lado tá de que forma? Ou parece que não pode se posicionar de outra maneira, né? Eu acho que a gente já tinha, enquanto país, várias divisões. E com a política vem uma maior. Daí ou se tu não pensa igual a mim, né? Tu não é legal, só que não, né? A gente pensa de acordo com as nossas vivências, né? Eu acho que... Cada ser humano é diferente. Eu trabalho muito com famílias, né? Então, a gente já vê que ele é um sistema ali e olhar todos esse sistema, porque o trabalho também é um sistema. Se dentro da família, eu e os meus irmãos, a gente não pensa da mesma forma, na empresa a gente também não vai pensar da mesma forma, né? E tá tudo bem, né? Acho que o ser humano, ele poderia, porque a gente percebe, dentro de uma família, nem todo mundo vai pensar da mesma forma política. E beleza, né? Antigamente, não. Todo mundo vinha com a mesma crença, né? Se os meus pais pensavam da mesma forma, eu vinha pensar também. Mas agora não, né? A gente tem mais informações
para pensar. Até porque não havia,
né,
esse espaço que hoje tem para as mais diversas opiniões, né?
Sim, e hoje a gente vê que os adolescentes sofrem também por isso, porque eles têm informação e às vezes eles têm uma lealdade muito grande com as suas próprias famílias, né?
Justamente com relação a isso. Nós, há tempos atrás, acredito que você também tenha presenciado, nos tempos de escola, casos de bullying dentro do ambiente escolar também eram frequentes. Acredito que hoje tenham diminuído até em função de todas essas situações que nós comentamos, mas... Para você que trabalha lá dentro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, falando na questão dentro da escola e depois dentro do ambiente de trabalho, especialmente destas pessoas que têm a deficiência, né, e que se inserem no mercado, elas também enfrentam sérias dificuldades.
A gente percebe até nas trocas com eles mesmo, né? Que sim, que há uma grande... Ainda, né? Porque assim, ó, se eu vou para uma empresa... A empresa, ela tem que perceber que se tem uma dificuldade ali por causa do CID, por causa da deficiência, mas que a pessoa ela vai ter várias outras habilidades, né? E às vezes, não se é respeitado. Ah, é uma brincadeira entre colegas por causa da fala, né? Ou porque é muito quieto, mas aí eu não sei o que aquela pessoa passou, né? E daí, lá dentro, a gente tá tentando fazer um trabalho de empoderar, né? De desenvolver as habilidades, mas aí no meio do trabalho acaba prejudicando, né? Então, tu vê, e eu acredito que é ali dentro, e é com outras pessoas também, né? Independente se tem um CID ou não. Eu acho que até pela própria questão da... Ah, se uma pessoa tem depressão, como que é dentro da empresa, né? As pessoas acolhem ou não, não há um entendimento. Da própria ansiedade, né? Porque o nosso país está lá no índice maior de ansiedade. As pessoas entendem ou não entendem, né? E às vezes eu tenho dentro de casa, mas daí parece que quando é lá no ambiente de trabalho acaba julgando, né?
E nós estamos conversando com a Chayane Stank, psicóloga. O nosso tema é a respeito do bullying, questão da tipificação, os vários tipos, modalidades, né, que acontecem dentro das empresas. Mas antes disso, Chayane, é muito difícil para a empresa identificar que isso esteja acontecendo? O diálogo dentro da empresa é importante, especialmente entre o gestor e o funcionário, e esse diálogo existe dentro da tua vivência de clínica?
Eu acredito que é difícil, sim, de perceber, né? Por causa que o gestor ele não vai conseguir estar em todos os ambientes, né? Só que eu acho que as pessoas dão sinais de que não estão bem, né? Na questão da própria produtividade. Se ela é uma empresa que ela precisa muito de produtividade, ela vai perceber quando o funcionário dela acabar... tá colocando mais atestado, né, ou tá tendo mais queixas. Então, vai ter uma forma de perceber. E como eu te disse antes, né, as pessoas, ela tem que ter isso do profissional. Então, o gestor, ele tem que estar atento e ter essa neutralidade, né, para conseguir ver num todo, assim, o funcionário dele. Se, de repente, vem uma queixa, né, de parar, prestar atenção, colher informações, né, nunca negligenciar uma queixa ou já tirar não. Não é válido tentar silenciar, né, de alguma maneira, porque há sinais, né? Eu sempre digo, essas empresas, quando a gente vê que há muita troca de funcionário, é um sintoma, alguma coisa está ocorrendo ali dentro. Por que as pessoas não querem parar? Ou por que há uma troca, né? Então, as empresas acabam falando também por si, não é só o ser humano que apresenta sintomas, né?
Existe também uma situação que se chama a demissão silenciosa, né? Quer dizer, o cidadão está lá na empresa 4, 5, 6 anos, ele não suporta mais aquele ambiente, mas ele continua trabalhando, fazendo o mínimo possível, como você disse no início, talvez convivendo com uma doença que ele não sabe, mas já está desenvolvendo, o que a hora que aparecer essa enfermidade já talvez possa ser tarde, né?
E a gente vai percebendo, né, que como a gente olhando a nossa realidade enquanto país, cidade, então as pessoas elas precisam muito trabalhar, né, e às vezes, ah, não, eu vou me forçando todo dia levantar para ir trabalhar, eu sei que eu não tenho motivação, tudo bem que a gente não vai estar motivado o dia todo, né, mas se eu nunca estou motivado, se eu sempre estou com alguma dor, né, se eu tenho um sofrimento psicológico ali para ir para o meu trabalho, algo está ocorrendo, né, e eu preciso estar atento. Eu acho que de individual, né? Eu tenho que parar e me analisar, ver o que está ocorrendo comigo para mim buscar ajuda, né? Para mim conseguir entender, né? E eu sei que é difícil, mas a gente precisa, porque senão a gente acaba muito mais gastando com medicamento ou outras terapias do que justamente o salário que está lá, né? Então, precisa sim ter uma análise.
A gente pode colocar o abuso psicológico como o principal tipo aí do bullying dentro das empresas?
Sim, porque eu vejo que ele é algo muito silencioso. A gente fala hoje muito mais dos abusos, né? Tanto na questão de relacionamentos, a gente traz essa questão mais de falar do abuso psicológico, mas de perceber também dentro das empresas, né? Alguém que não acaba me trazendo ou características minhas, ou dificuldades minhas, né? Ou que todo dia tá me reforçando a algo. Eu acho que o nosso corpo, ele demonstra muito o que a gente sente, né? Eu sempre trago para os meus pacientes mesmo, o olhar de... A gente quer entender o corpo, é só pensar no Chapolin Colorado, né? Que ele tinha a questão das anteninhas, sim, né? Então, dessa mesma forma, para nós, se meu corpo reagiu de alguma coisa, é sinal de que eu tô em perigo. Eu preciso olhar para o lado para ver o porquê que o meu corpo tá reagindo, né? Então, é uma forma, assim, de ficar sempre com as anteninhas ligadas, né?
E lidar com a nossa saúde mental também, né? Que, afinal de contas, nós estamos em janeiro, né? Um período típico para falarmos a respeito disso. Bom, nós falamos também antes em como lidar com essas práticas dentro das empresas. Mas acredito que a grande lição que deve ser tomada é o respeito à diversidade, né?
Sim, eu tenho que respeitar o outro, né? Tenho que respeitar os diferentes, né, de mim, do que eu acredito. Eu acho que é o principal em todos os ambientes, né? E algo que eu me questiono muito, assim, se eu cobro do adolescente e da criança na escola, eu tenho que ser o exemplo, né? Se eu tenho que ensinar ele como lidar com essas situações, às vezes a gente fala, ah, vamos fazer um trabalho na escola de bullying, mas aí lá dentro da empresa está ocorrendo, por que que nós adultos não estamos sabendo lidar, né? Então, é algo que eu sempre questiono nesse sentido, né? Me questiono e questiono aos demais, né?
E a gente falou também que agora a questão do bullying dentro da escola, criminalizada, a questão também do bullying na internet. Mas, fazendo uma análise assim, é importante dizer que há de se atacar estes casos já lá na escola, porque a formação do caráter do indivíduo, a sua personalidade, certamente carrega muita coisa. Muitos de nós aqui carregamos alguma coisa de algum fato que aconteceu lá atrás, uhum, e começa na escola, né?
Uhum. Eu diria que começa um pouco antes, quando nas famílias, sim, né? Eu trabalho com famílias, então eu nunca vou isentar a família, né? Porque ela é a nossa formação, assim, a gente vem dali, então muito do que a gente vai aprender de conceito é da nossa família, depois a gente vai para esse meio social, que daí é a escola, né? E daí lá a gente tem a nossa troca com pessoas com criações diferentes, né? Então, acho que todo o ambiente que a gente conseguir falar sobre bullying, mais vai diminuir os casos, né? Do que a gente tratar como uma naturalidade que, ok, pode ser assim. Então, acho que quando vem a lei ali, né? Eu acho que a gente nem precisava de lei sobre isso, né? Mas que bom que se é criado, né? Que já deveria ser da nossa própria consciência, né?
Exato. E até a questão da punição, né? Ampliada. Mas não precisamos chegar a esse ponto, né? Temos que abrir o diálogo para que as pessoas entendam, para não chegar aí a uma punição através da justiça.
Acho que já ficaria, né? Eu ter que prejudicar alguém ou eu, né, de alguma forma fazer algo para outra pessoa já deveria de ser algo que me causasse desconforto, né? Como ser humano.
Até porque tantos e tantos casos de suicídios que a gente ouve como resultado desse bullying dentro da escola,
uhum. E às vezes do próprio trabalho, né? Porque, uhum, a gente como adulto acaba resumindo, né? De certa forma, deixando mais objetivo. Ah, estou sobrecarregado no trabalho, mas o que que é, né? O que que é esse sobrecarregamento? Será que é só sobre o trabalho? Né? São situações, dificuldades com colegas, né? E daí depois quando a pessoa acaba tendo comportamentos suicidas, ninguém entende o porquê, né? Mas estava ali, né? Tinha algo ocorrendo, né?
Bom, para encerrar aqui, aproveitando esse teu gancho, o suicida é uma pessoa extremamente corajosa para chegar a esse ponto, né?
Eu penso no sofrimento, né, da pessoa, assim, sim, de não conseguir mais lidar com tudo, sabe? Sempre que eu pensar em suicídio é algo que eu digo, meu Deus, a pessoa devia estar no auge, né? E realmente toma uma atitude para se livrar de tudo isso, né? Da dor, não querer a própria morte, mas, né, algo que nos choca bastante, né? Mas aí a gente conversa sobre isso quando tem um caso e depois continua igual, né? Então, a gente falta um pouco de consciência aí.
É, infelizmente ainda falta muito. Chayane, quero agradecer aí pela tua presença. Obrigado por estar aqui conosco, trazendo essas informações importantes. E deixar aqui o nosso espaço sempre à disposição.
Eu que agradeço o espaço, sempre vejo como muito importante, né?
Ok, obrigado a Chayane Stank conversando conosco nesta manhã aqui no Comando Geral. Falamos a respeito do bullying, né? Esta discriminação que acontece dentro do ambiente de trabalho e também nas escolas e nas famílias.